Atos 27. Quem encontrou, diga eu encontrei. Gente, nós vamos falar hoje a respeito de um homem chamado Paulo, mais conhecido pelas suas atividades como o apóstolo Paulo. Pessoa que foi iluminado demais por Deus. Pessoa que, segundo o próprio livro de Atos, no capítulo 9, recebeu uma iluminação de Deus tão forte que ele ficou cego. Já leram a respeito de Paulo? Só que antes disso, se você for ler a respeito da história dele, você percebe que Saulo, que era seu nome, perseguia os evangélicos, perseguia os cristãos. E acontece então que na perseguição dele, um certo dia, ele ia a caminho de Damasco, na finalidade de perseguir, de matar os cristãos, e uma luz muito firme brilhou no seu caminho. E essa luz, dessa luz, da direção da luz, vinha uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você imagina uma luz forte e de lá vem uma voz. Você consegue imaginar? Porque é normal, quando vem uma luz forte, seu olho todo embaralha. Você já olhou para o sol? Você já fez isso? Pois então, ele viu uma luz muito forte, de lá vinha essa voz, e ele então, meio que perdido, o que é que está acontecendo? E resumindo a história, ele ficou cego. Mais adiante, ele foi até um homem chamado Ananias, e o Ananias orou por ele, e ele voltou a ter visão. Mas o encontro que ele teve com essa luz foi tão tremendo que ele converteu, ele acreditou na existência de Cristo. Ele mudou de vida. Ele acreditou na existência de Deus. E dali então, o seu nome até acabou sendo modificado de Saulo para Paulo, e de perseguidor a pregador do Evangelho. Diga graças a Deus. Ele fez um grande trabalho, ele evangelizou muito todas as igrejas da Ásia Menor. As cartas do livro sagrado são cartas paulinas, ou seja, foram escritas por ele, Filipenses, Corinto, essas cartas todas da Bíblia, boa parte delas, para não falar todas, foram escritas por Paulo. Ele foi um grande homem de Deus. E a estratégia das cartas qual era? Ele visitava um determinado lugar e falava de Deus, preparava um grupo, evangelizava, levantava evangelistas, levantava obreiros, pastores, e então viajava para outro lugar. Aí, para ele saber como é que estava aquele lugar que ele visitou um dia, ele fazia o quê? Escrevia cartas. Então, as cartas que ele escrevia era como que perguntando: gente, como é que vocês estão aí em Tauá? Entende? Como vocês estão? Estão firmes? O pastor de vocês está na fé? Enfim, ele estreitava contato com aquela igreja que ele um dia visitou por carta. Quem entende até aqui, balança a mão, diga graças a Deus. Mas o encontro de Paulo com Deus foi tão forte que ele começou a criar inimizade, porque ele pregava com ousadia, assim como o próprio Jesus fazia. E uma das coisas que ele pregava era em relação à ressurreição dos mortos, porque ele passou a crer que Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele fez o quê? Ressuscitou dos mortos. Essa é a base do cristianismo, que Cristo veio, mas ressurgiu. Essa é a base. Se não cremos que Cristo veio e que ressuscitou, a história acabou. É uma verdade. Então ele começou a pregar isso com ousadia, e algumas pessoas, como os próprios judeus, que nem creem que Jesus veio, eles não creem que ele é o Emmanuel, eles não creem que ele é o enviado, começaram a ficar com problema com Paulo. Esse aí fica pregando que ele ressuscitou. Ressuscitou é nada. esse Jesus não veio ainda, saiba que os judeus aguardam a vinda do Messias até hoje. Como é que ressuscitou se ele nem veio? Vocês entendem? Então ele comprou uma briga que você não faz ideia. Resultado, prenderam Paulo. Prenderam Paulo por uma ocasião que ele não estava errado. Abro parênteses aqui, primeira lição rápida, não é a lição de hoje ainda. Às vezes a gente acaba levando nas costas culpa de coisa que na verdade não estamos errados. Como Paulo. Eu duvido que você já não se chateou com alguma coisa que na verdade você não tinha culpa. Você apenas queria ajudar. Isso está cheio por aí. Mas eu pergunto, quem aqui já se sentiu assim? Você queria ajudar, ainda foi mal interpretado, levanta a mão. Já te aconteceu isso? Pois acontece. Muito. Acontecia no passado, continua acontecendo hoje. E ele foi preso por pelo menos 2 vezes. Ele apanhou pelo menos 5 vezes, uma quarentena menos 1, chicotada. Sofreu 2 naufrágios. Esse é o currículo de Paulo. Olha a vida do menino. Ele só batia, jogava e tal, prendia. O barquinho dele afundou 2 vezes. Olha que vida difícil. Poderia talvez ter motivo de falar: esse negócio de Deus não está funcionando, não. Mudei, sou ateu. Teria motivo. Só que dentre as jornadas de Paulo, que é a que a gente vai estudar hoje, que é o capítulo 27, diz a Bíblia que ele estava preso, só que ele ia ser transportado, igual esses presos quando são transportados de presídios, ele ia ser transportado para Roma, porque na verdade ele mesmo tinha apelado para César. Aí entra a nossa lição de hoje. Vamos lá. Atos 27. Versículo 6 diz o seguinte: achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Sinildo, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Para aqui um pequeno momento. Você perceba que não é só você que tem dificuldade na caminhada cristã. Paulo também teve. Daniel também teve. Davi também teve, José também teve, Abraão também teve, e outros nomes que você lembrar, pode acreditar que também enfrentaram dificuldades. Eu não digo que eles foram vencidos por elas, mas tiveram dificuldades. O próprio Jesus Cristo teve dificuldades, tanto que ele disse: o profeta não é bem recebido sua própria casa. E situações mil que há, que nem sempre a recepção ao evangelho é boa. O barquinho de Paulo ia, mas ia com resistência, ia como diz a Bíblia aí, gente, no versículo 7, vagarosamente. Eu não sei como é que está a sua vida cristã, eu não sei se você está deixando, como diz lá o outro, deixa a vida me levar, ou se você está firme no seu objetivo, dizendo: eu vou e eu vou chegar. Seja 100 por hora, 50 por hora, 10 por hora, ou 5 por hora, eu vou. Você entende o que eu estou dizendo? Porque tem gente que quando a coisa começa a andar diferente do que ela deseja, ela pensa em desistir. O barco de Paulo ia vagarosamente. Versículos anteriores você observa que o vento era contrário. Repete-se comigo: o barco de Paulo ia devagar, porque o vento era contrário. Ok, continue. Versículo 8.
e costeando-a,
indo bem beirando a costa, dificilmente,
chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já se tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião, olha que sério isso, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Olha só que outra coisa séria. Então o barco estava indo com dificuldade, estava indo lentamente, e o centurião é aquele responsável por 100 pessoas. Na ocasião, boa parte soldados, e outra boa parte eram os próprios presidiários. Ele cuidava de 100 pessoas. Então, na dificuldade, o centurião botou mais fé na habilidade do piloto, ou do marinheiro, do que nas palavras de Paulo. Entendem isso? Talvez tenha dito aqui nada, o marinheiro que está hoje no comando, ele é bom. Ele desde pequeno, quando ele era criança e fez o primeiro, ganhou um barquinho. Esse rapaz cresceu brincando de barco na banheira. Esse é bom. Só que, gente, a coisa é séria, viu? Você precisa pensar com carinho. Entenda que nós estamos falando de coisas espirituais. Apesar de que o barco existia e apesar de que a tempestade de água, de mar, existiu. Entendem o que eu estou dizendo? Quem entende o balançador de estou entendendo? Então ele dizia que nada. Vou chegar perto de vocês. Que nada. O negócio está bom, o piloto está bom. A gente está vivendo dificuldade, mas a gente está indo. Está dando tudo certo. Está certo que está indo aos trancos e barrancos. Pelo menos a gente está indo. E acreditavam mais no piloto do que em quem? Do que em Paulo. Que será que vem por aí? Que mais? Pulando alguns versículos, hein? Versículo 13. Acompanhe com os olhos. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Para que esse aqui é o problema de muita gente, pessoal. Está indo tudo bem, meu casamento vai bem, dinheiro vai bem. Você vê que é um negócio mais desanimado um pouquinho. Eu pago uma hoje, outra conta amanhã, mas está indo, vai bem. Então tem pessoas que quando o vento é favorável, gente, ela faz o quê? Ela acomoda. É normal ou não é? É ou não é? Quando as coisas vão andando tudo às mil maravilhas, ela diz, tudo está indo bem, para que eu vou orar? Tudo está indo bem, para que eu vou até Tauá? Se eu não for, ele ora por mim mesmo assim, eu não preciso ir, eu vou só por correspondência, eu ligo lá 10 minutos antes da reunião, põe meu nome no livro. Que coisa. Então, pessoas que se acomodam porque o vento é favorável. Bate pé duro no chão e diga, Deus me livre. Diga, eu vou servir a Deus com um vento favorável ou contrário. Em nome de Jesus. Meu compromisso é com Deus. Aí olha o que aconteceu, gente. Ó, eu não sei se você percebeu, olha só a gravidade do 13, eu leio de novo. Soprando o vento sul brandamente, pareceu terem já o que desejavam, estava indo legal, e fazendo-se de vela, ou seja, deixar o barco, a vida me levar, aquilo que eu te falei agora há pouco, foram de muito perto, costeando Creta. Costeando é beirando a costa, bem pertinho da praia, né? Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado, pé de vento tem até nome, olha o nome do pé de vento, Euroaquilão. Continue. 15.
Olha só, gente,
o que era um vento gostoso e indo direitinho. Olha o 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento e o aquilão, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa.
Esse à toa não é o sentido, ah, não estou fazendo nada. Ir à toa é ir a reboque. Entende? É ir é puxado. Entende? Então o barco já não estava sendo comandado pelo marinheiro que eles tanto confiavam. A força do vento estava empurrando o barco para onde o vento queria. Eles estavam numa tempestade. Ah, se der, dê. Se não der, não dê. Já desanimou de lutar, já desanimou de viver há muito tempo. O barquinho dela está indo conforme o vento. E o problema é que tem hora que o vento está a favor. E tem hora que o vento está contra. Você vai deixar a vida te levar? Você vai deixar o vento dar a coordenada da sua vida? Se for, desculpa. Pode ter um momento que o vento até está a favor, mas está um vento vagaroso. Aí é o que algumas pessoas questionam. Ai, não entendo essa vida mais ou menos. Eu jogo uva para trás, ponho o trevo atrás da orelha, eu tenho um pé de coelho atrás da porta, eu comprei 3 ferraduras e nada da minha vida melhorar. É porque o vento até tá a favor, mas tá devagar. Entra janeiro e sai janeiro, você dá 2 passos. Você entende o que eu estou dizendo? Quem entende, balança a mão de que estou entendendo. Lembrando desse texto, eu lembro de uma canção que diz assim, ó. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vocês conhecem? Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Passa o temporal. Não conhecem? Quem conhece me ajuda a cantar. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, mas Cristo tem que estar no barco.
Pois então o vento começou a ser contrário, algo que momentos anteriores pareceu terem já o que desejavam, pareceu que estava dando tudo certo, pareceu que tudo estava ok, mas daqui a pouco a força do vento mudou e estragou tudo o que parecia estar ok. É o que algumas pessoas dizem, meu Deus do céu, eu ainda estou olhando algo do meu casamento, eu ainda lembro o dia que eu encomendei o vestido. Como é que pode? Parecia tudo muito bom. Parecia que ele era meu príncipe. Olha, a felicidade de nós dois parecia que ia ser até que a morte nos separe. Mas foi um pouco diferente, foi até a primeira nos separar. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Parecia tudo bem, parecia. Aí veio um vento forte e deixou o barco a reboque. 18, estou pulando versículos para não ler muito. 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Aí, gente, eles não estavam dando conta, porque o vento era contrário, eles começaram a deixar o navio mais leve. Começaram a tirar coisas de dentro do barco, para fora, para que o barco conseguisse resistir à tempestade. Tem gente que está dessa forma. Está se desligando de coisas que são importantes, só para tentar vencer o temporal. Aí tem gente que não está ganhando a vida direitinho financeiramente falando, aí ela pensa, pera lá, eu vou diminuir meu tempo de descanso, vou trabalhar um pouquinho mais. Aí a madrugada, não, madrugada, dormir. Para que dormir? Não, madrugada, eu vou trabalhar também. Ela vai tirando coisas do barco que são importantes para poder vencer a tempestade que ela está vivendo naquele momento. Entendem o que eu estou dizendo? Aí daqui a pouco diz o quê? Ficar tempo com a minha esposa? Não, isso é besteira, vai trabalhar um pouquinho mais. Daqui a pouco ela tirou tanta coisa do navio e a tempestade continua. Eu estou resumindo a história, mas você vai ver que mesmo tendo tirado essas coisas aqui, a tempestade continua. Quem entende, diga graças a Deus. Continue. Versículo 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Olha o jeito que a Bíblia diz. Uma não pequena tempestade. Você quer traduzir isso? Toró d'água. Foi um negócio desesperador, uma tempestade dura. Lê comigo o que diz o finalzinho, gente. Quero ouvir Tauá falar. O que diz? Fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Quero te ouvir, vamos de novo? Fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Diga, Deus me livre. E eles jogaram coisa no barco. Primeiro o vento estava legal. Não reclamaram. O vento está legal. Mas quando o vento bateu contrário, eles reclamaram. E começaram a pensar tecnicamente. Pera lá, o marinheiro é bom. Pera lá, então o marinheiro não tem problema nenhum. Bom, o barco deve estar pesado. Então eu vou tirar algumas coisas do barco. Jogaram para fora. Não resolveu. Porque passou muitos dias. E a tempestade era dura. O que, que eles fizeram então? Vendo que o que eles podiam não conseguiram, o que eles fizeram? Bateu o desespero. Quem já andou de barco aqui? Levanta a mão. Como foi sua experiência? Compartilha com a gente. Sua experiência foi boa? Não? Aqui da frente, alguém já andou de barco? Como que foi a experiência? O irmão já pegou tempestade, deixa ele compartilhar a história com a gente. Como é que foi esse momento tão lindo? Ele se agarrou no mastro. Ele é um homem inteligente. Ele se agarrou no mastro, um ponto firme do barco, grudou ali e falou que o barco deu a fonte. Pois então, gente, nessa situação a coisa foi séria. Eles então, vendo que a tempestade não passava, eles começaram a ficar preocupados. Fugimos, leia daí. Fugimos toda a esperança de nos salvar. Eu não conheço a maioria aqui, um rosto ou outro eu estou conseguindo identificar, eu normalmente consigo gravar. Pessoas, algumas aqui, eu lembro perfeitamente. Mas você vê, eu não conheço a história. Eu não sei se você está em meio a uma tempestade de muito tempo. Eu não sei se o seu barco, lembrando que o barco aqui é uma comparação da sua vida, da sua trajetória, da sua jornada. Eu não sei se a sua jornada, o vento está legal, se está rápido, se está devagar, ou se está contrário. Eu não sei, eu não conheço a sua história. Mas o que eu sei é que há momentos na vida, quando o vento é contrário, é chato realmente. Você luta e anda para trás. Aí luta mais para trás. Você já tentou nadar contra a maré? Nadar contra a correnteza? Você já tentou? Você tem que ter um braço muito bom para sair do lugar. Porque senão você dá abraçado e está indo para trás. Coloca a cabeça dentro d'água, dá abraçado e diz, estou chegando. Você olha para trás, você está mais para trás. Não sei qual é a sua história, mas o que eu sei é que isso é verdade. Você nadar e ir para trás, o que faz isso com o ser humano? Fala a verdade, está na Bíblia. O que acontece com o ser humano quando nada e vai para trás? Perde a esperança. Eles perderam. Isso é normal. Gente, a coisa é tão séria que tem gente que perdendo a esperança pensa na morte. É ou não é? Vocês já ouviram coisas assim? Já ou não já? Tem gente que pensa na morte. Eu tenho um irmão que morava em Brasília,
Lá Brasília, segundo ele, estatísticas, é uma cidade de muito alto índice de suicídio. Tinha lá um determinado shopping Brasília que era campeão de audiência. O pessoal ia para um shopping chique de Brasília e saltava de lá, suicidava do shopping. Agora eles resolveram fazer o quê? Colocaram tela bem alta assim para evitar ou pelo menos diminuir a tentativa de suicídio. Comprovar, tem tela alta lá agora para o pessoal não pular. Mas o que eu quero dizer é que é natural. Não pense que esse raciocínio é, ai meu Deus, não é natural. Você luta, luta, luta e não vai. Entende o que eu quero dizer? Você luta, vai e luta e vai e luta e vai. E a coisa não vai. O que que acontece? Vai perdendo a esperança. Vai desanimando. Vai falando, como alguns dizem, quanto mais eu oro, vocês conhecem. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. E vai desanimando. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Versículo 22. Paulo estava ali dentro, hein? Mas, é Paulo falando, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Precisava ter a posição de alguém sério ali. Precisava ter alguém para levantar a turma. E que esse alguém, que essa mensagem de esperança exista nos seus lados. Saiba que da mesma maneira de você ficar perto de um desanimado, aquilo contamina, você passar fé também levanta. Diga graças a Deus. Você já ficou perto de gente desanimada? Foi bom ou não foi? Horrível, né?
Vidinha, mais ou menos. Lá vou eu, mais uma segunda-feira. Aquela coisa que você fala, Deus me defenda.
Mas passar fé também é verdadeiro. Se você for um rapaz de fé, uma moça de fé, você passa. Claro que a fé é pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, mas esse ambiente de fé, em aspas, passa, contamina, abençoa o outro. Diga bem, gente.
Aí ele falou, gente, eu quero animar vocês, ó. Não tenham medo, não percam ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. 23, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, de a quem eu sirvo, esteve comigo, e o anjo disse, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que, leia comigo igreja, Deus te deu todos quantos navegam contigo. Diga graças a Deus. Quem navega contigo? Ah, pastor, eu já tenho minha noiva. Ah, eu já tenho meus três meninos. Ah, eu já tenho minha esposa, sogra e sogro. Oh, maravilha. São pessoas que navegam contigo. Você está entendendo ou não? Ah, eu tenho uma empresa. A empresa ultimamente está meio apertada financeiramente falando. Na minha empresa eu tenho 50 funcionários. Pois então, teu barquinho está grande. Você tem 50 e mais algumas pessoas da família navegando contigo. Se o seu barco afundar, eles afundam juntos. Entende o que eu quero dizer? Olha a responsabilidade. Mas Deus falou por meio de um anjo a Paulo e o Paulo transmitiu o recado. Ninguém que navega contigo vai se perder. Diga graças a Deus. Ah, eu já estou sabendo o propósito de hoje, eu vou orar daqui a pouco. Os nomes que você colocar na arca, eu estou dentro dessa fé. Os nomes que você colocar, se você esquecer alguém, você ainda vai acrescentar, eu vou pedir a Deus que ninguém dos que navega contigo se percam. Todos eles vão fazer uma boa navegação. Diga amém, igreja.
Amém.
Você tem essa fé ou está respondendo para me agradar?
Amém.
Tem mesmo? Pois diz, ninguém vai se perder, em nome de Jesus. 25, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda no mar, imagine de uma banda a outra banda, imagine a força do vento. Ia de um lado do mar, o vento jogava para o outro lado. Ia para um lado do mar, o vento jogava para o outro lado. Aí eu vou perguntar, será que estavam enjoados? 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda do mar, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Não se assuste, pelo menos para mim essas palavras não são comuns. Corri para o dicionário para traduzir a coisa. Prumo é uma régua de ferro para poder medir qual altura está a água. Então eles lançaram o prumo, lançaram uma régua para ver se estava fundo ainda. E a primeira vez que eles lançaram essa régua estava com quanto? 20 braças. Cada braça também, pesquisei, são 2 metros. Então, 40 metros. Ainda está fundinho, não está? Está ou não está fundinho? Aí eles andaram um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo. Acharam quantas braças? 15 braças. 15 braças vezes 2, 30 metros. Está melhorando. Quer dizer, então, que eles estão chegando a um lugar firme. Entendem isso? Eles foram lançando, se está diminuindo a profundidade, quer dizer que eles estão chegando à terra firme. Maravilha! E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, âncora é comum para nós, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, esse 30 me chama a atenção, procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Para aqui um pouquinho. O que que diz o começo do 30? Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. Você entendeu? Não entendeu? O comandante do navio estava pulando fora. O marinheiro que foi elogiado lá no começo da história estava vendo que o negócio estava bravo. Porque ele mesmo estava buscando uma oportunidade para fugir. Aqui Deus fala comigo e eu torço para que você entenda. Eu duvido que você, mesmo como um bom marinheiro, já não tenha tido vontade de pular do barco. Eu duvido. Um bom marinheiro já teve. Talvez você casou e em algum momento você pensou em pular do barco. Falou, ih, a moça que eu casei era mais bonitinha, ela anda meio desleixada. Acho que eu vou pular do barco. Vou escolher outra mais bonitinha. Ou a pessoa financeiramente falando está meio apertada esses últimos dias, ela pensa também, acho que eu vou me matar, porque eu preciso pagar a conta morta. Mas motivos vão surgindo e a pessoa se convence de que vale a pena fazer o quê? Pular do barco. Vira para o seu vizinho, convença ele com a fé em Deus, olha nos olhos dele e diga, não pule do barco. Deus vai te ajudar. Vira para o outro vizinho, tem que ser diferente. Vira para outro vizinho e diga, não pule do barco. Pois Deus vai te ajudar. Amém? Não pule do barco. Não pule não, viu? Digo para o irmão aqui na frente, não pula do barco não, pois Deus vai lhe ajudar. Mas para te ajudar, você tem que estar no barco. Porque o pular do barco significa que você desistiu. O pular do barco significa que você não acredita. O pular do barco pode representar você desistir de Deus. Talvez você fale, eu oro, mas não me ora. Talvez vendo dificuldades na vida, entende? Só problemas. Pois, digo de novo, digo para a amiga aqui na frente, para o casal, não pule no barco, pois Deus vai ajudar vocês. Não pula, não. Diga graças a Deus, gente. Não pula. Aí veja, gente. Aí eu pesquisei uma outra palavra nova aqui nesse mesmo versículo, ó. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. Que povo sem graça, para não falar sem vergonha. e tendo já deitado o batel ao mar. Aí eu pesquisei o que é esse tal de batel, porque pelo menos para mim é novidade. Eu não sei se tem marinheiro aqui ou pescador que conhece isso sem pesquisar. Mas sabe o que é batel? Sabe o que é batel? É aquele barquinho pequeno que fica grudado no barco grande. O batel é aquele barquinho que normalmente você vai um pouquinho mais além para pescar melhor, sabe? Vai um pouquinho mais além ou um barco de socorro. O que, que o marinheiro estava fazendo? Acompanha com os olhos aí de novo. Eles estavam pensando em fugir do barco e o que mais? Já estavam descendo o batel. Como quem diz, você, esse barco afundar, não quer nem saber, mas eu pego esse barquinho aqui, ó, perna para quem te quer. Que maravilha! Amigo, hein? Amigo da onça. Ele está querendo salvar a vida dele. O barco é pequeno, ele queria saber, é dele. O resto que se exploda. Gente, tem muita gente que navega no barco com você. Você tem compromisso. Você tem responsabilidade. Talvez você é um homem casado. Olha só, navega com você sua esposa. Talvez você tenha filhos. Navega com você seus filhos. Talvez você tenha empresa. São coisas que eu já citei, mas para recordar, olha o tanto de funcionário que navega com você. Você tem responsabilidade. Você é cristão. Olha o quanto de outras pessoas não cristãs que precisam ver você navegando para receber um bom testemunho. Não deixa teu barco afundar. E pelo contrário, não pegue o barquinho e fuja. Desculpa. Isso é coisa de covarde. Diga para si, isso é coisa de covarde. E eu não sou covarde. Gente, o cidadão marinheiro ia pegar o barquinho e sumir no mundo. E o resto, gente, do barco? Eu vou te falar que tinha muita gente nesse barco. Olha só, eu vou pular alguns versículos para te mostrar. 37, olha o que diz o 37, leia comigo quantas pessoas tinham no barco. E éramos ao todo no navio, leia comigo, igreja, 276 almas. E a Bíblia não diz nem pessoas, diz almas. 276 almas. Agora, por conta de um capricho meu, por conta de que o vento não está indo legal, eu vou pular do barco e eu pergunto, e o que será dessas 276 almas? Deus vai cobrar da minha mão a minha covardia. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Agora eu vou colocar em risco 276 pessoas só porque o vento não está legal? Só porque o vento está contrário, então quer dizer agora que eu pulo do barco? Ah, e quem está no barco comigo? Se exploda, eu quero é salvar a minha? Não, não, aquele ditado que o povo diz, cada um por si, Deus por todos, não está muito bonito não. Que Deus é por todos é, mas o Evangelho ensina diferente. Amarás o teu próximo como a ti? Eu não posso pular do barco sendo 276 pessoas navegando comigo. Repito, isso é covarde. E eu sendo marinheiro, eu estou pilotando o navio, gente. Diga, Deus me defenda. Eu que piloto o navio, vou pular do barco. Tanto que o Paulo interveio, versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados. Olha só o que ele disse. Se estes aí não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então, os soldados cortaram o cabo do batel e o deixaram cair. Os soldados obedeceram Paulo. Ó, se o marinheiro foi embora, se a tripulação foi embora, ninguém vai se salvar. Não poderemos nos salvar. Aí os soldados entenderam o recado, cortaram a corda e deixaram o batel cair. Abandonar o barcozinho. Vocês entendem? Quem entende, diga graças a Deus. Talvez uns estejam pensando, meu Deus, eu não sou fã de pescaria, já estou enjoado. Mas, gente, o batel não é sua solução, não, viu? Talvez você esteja buscando solução no paliativo. Ele não é sua solução. Talvez até ajude um caso, dois casos, mas ajudar toda a tripulação não ajuda não. Para terminar, estou caminhando para o fim. Versículo 34. Paulo ainda animando o povo. Exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer vós. Versículo 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, foram nadando, né, para se salvar. E assim, lê comigo esse finalzinho. Aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Diga amém. Mas aqui que está a lição. Você, como sendo pessoa de Deus, se você que crê que Deus governa tudo e todos, se você que crê que existe um ser superior que comanda a sua vida, se você está pensando em pular do barco, agora eu penso, o que será dos 276 que navegam contigo? Entendem sim ou não? Imagine Deus um dia cobrar o seu nome? O Elias. Que bom, Elias, que você chegou ao céu. Seja bem-vindo. Ô Elias, cadê os 276 que navegavam com você? Vai ser isso, senhor. Eu pulei e vim antes. Você está indo, né? Ou talvez, qual é o nome dele, irmã? Maria José. Deus pergunta, e aí, Maria José, seja bem-vinda ao reino. Aí você, obrigada, senhor. Ô Maria José, cadê os 276 que navegaram com você? Em resumo, a mensagem para você entender não é nem de barco, de pesca, não é nada disso. É você entender que você tem compromissos. É de você entender que a sua fé tem pessoas que navegam com você. Se você permitir a sua fé vacilar, saiba que tem outras pessoas que se espelham em você. Saiba que até dentro da sua família, mesmo sem você saber, eles estão de olho no que você faz. Mesmo às vezes criticando, lá vai a crentinha. Mas no fundo, isso aqui é coisa espiritual. No fundo, ela dá uma examinada nas coisas que você faz. Na dedicação de você levantar para orar. Na dedicação num domingo como esse, quente, você veio para a igreja. No fundo a pessoa nota, puxa vida, que dedicação. Talvez ela mesma diz, eu não me dedico a nada. Eu pego um livro para ler, eu deixo pela metade. Então tem gente que não leva nada a sério com dedicação. Saiba, repito, mesmo que você ache que não, tem pessoas que estão de olho em você. E se seu barco afundar, isso vai representar outras pessoas afundarem. Pois então a minha oração é de que todos os que navegam contigo, que o Senhor dê uma boa viagem, que o Senhor permita navegar perfeitamente. Ah, poderá vir tempestades? Poderá, o mar tem dessas coisas, né? Ora o vento bate mais duro, ora bate mais fraco, só que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Diga amém?
Amém.
Posso orar por você? E eu pergunto, já te deu motivo de pular do barco? Você já teve motivo? Quem já teve motivo de pular do barco? Um tanto de mão ali, ó. Várias mãos, várias pessoas. Pois eu digo para você, não pula não. Cristo no barco te ajuda. Coloque de pé no nome de Jesus, coloque de pé. Deus é demais, Deus é demais. Eu não sei a quem era a mensagem. Eu não sei se a mensagem era para você, você de cá, de lá ou de lá. O que eu sei é que Deus falou comigo nessa mensagem. Quando eu li, Deus falou comigo. Eu torço que tenha falado com você. Mas o que me chama a atenção é, o marinheiro queria pular do barco. Imagina, marinheiro queria pular do barco. Pessoa que deveria estar dando a paz para a tripulação ou para os passageiros. Pessoa que deveria estar dando as coordenadas, igual um avião, né?
passageiros, passaremos por uma fase, um momento de... Como é? Turbulência, me falta a palavra de turbulência, mas, como quem diz, a gente passa uma segurança. Ah, estamos fazendo o possível, vamos desviar a rota, mas para que a viagem seja mais cômoda possível. Isso é a voz de alguém que está comandando. Agora imagine você chegar na sua casa arrancando os cabelos da cabeça. Ah, meu Deus, é o que eu faço? Aquele que não é crente vai falar, meu Deus do céu, se a Mariazinha que é da paz, que é de Jesus, está assim, eu estou na roça. Se você que tem Deus com você está assim, eu digo como diz o Fernandes, Jesus, meu Deus, está tudo perdido, gente. Você entende a gravidade? Pois o marinheiro, pula do barco não, hein? Diga para o seu vizinho de novo, não pula não. Pula do barco não. Isso aí. Deus é demais.